senhoras e senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Como sabemos, o ponto essencial que justificou, aliás, a convocatória desta reunião é a realização da discussão e votação na especialidade da proposta de lei 239-12 do Governo, que estabelece os mecanismos das reduções remuneratórias temporárias e as condições da sua reversão no prazo máximo de 4 anos. Portanto, vamos dar início ao debate de especialidade nos termos habituais. Artigo 1º, está à discussão. Podemos... bom, o artigo 1º está em discussão, todo o artigo 1º, não é? Portanto, artigo 1º, objeto. Se houver pedidos de palavra, serão usados. Senhora Deputada Mariana Aiveca, senão passaríamos à votação de imediato.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. O Bloco de Esquerda faz uma proposta de alteração exatamente no artigo 1º, que versa sobre o objeto da proposta que vamos discutir. E a proposta que o Bloco de Esquerda pode fazer é exatamente a da proibição das reduções remuneratórias com caráter transitório ou permanente nas administrações públicas. Esta proposta decorre de preceitos constitucionais, que é o direito ao salário, o direito ao salário contratado, e o salário contratado deve ser respeitado, e por isso mesmo não poderíamos fazer outra proposta que não fosse a da proibição destas reduções, que no caso presente, chamando-se de transitórias, não sabemos o tempo e o modo da sua transitoriedade. Prevemos mesmo que elas se transformem em definitivas. Ao longo desta discussão iremos ver, nomeadamente na reversão, que tal preceito pode ter este caráter definitivo. E por isso mesmo quisemos fazer esta proposta exatamente logo no artigo 1º. E disse, Sr. Presidente, votaremos contra, naturalmente, a proposta do Governo sobre esta matéria e sobre todo o articulado. Disse.
Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Sr. Presidente, sendo o Partido Socialista contra esta proposta de lei, tendo esta proposta do Bloco de Esquerda o objetivo de introduzir uma alteração a esta lei, não pondo aqui em causa, e não é essa a questão, a proposta do Bloco de Esquerda, o Partido Socialista irá abster-se neste ponto, porque entendemos que, sendo contra a lei, não faz qualquer sentido estarmos a fazer propostas de alteração a esta lei que gostaríamos de ver chumbada e gostaríamos de ver não aprovada hoje em ponto.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de lei, e neste artigo em concreto, temos aquilo que é o anúncio do que aí vem, a recuperação dos cortes que entretanto foram declarados inconstitucionais, e, na nossa opinião, aqui o artigo 1º obedece, tem um conjunto de expressões que não correspondem à verdade. Primeiro, já ninguém acredita no caráter transitório dos cortes. A segunda questão tem a ver com a reversão, na medida em que essa dita reversão, a devolução dos salários na íntegra, já aconteceu com a decisão do Tribunal Constitucional e agora o que estamos a discutir é um novo corte dos salários. Essa deveria ser o objeto do diploma, um novo corte nos salários, e na nossa opinião, tal como decisão do Tribunal Constitucional, entendemos que efetivamente o direito ao salário, um direito à remuneração tal qual consagrado na nossa Constituição, implica um princípio da sua não redução, e portanto a perspectiva da Constituição não será nunca a permitir uma redução dos salários. Bem sabemos que o primeiro corte dos salários da era Sócrates foram declarados constitucionais, mas com um determinado fundamento legal, e esse fundamento legal já não se verifica, e iremos com certeza fazer essa discussão no artigo 2º, e na nossa opinião, portanto, iremos votar favoravelmente aquilo que é o anúncio, o enunciado da proposta de alteração por parte do Bloco de Esquerda, e contra este artigo, tendo em conta o que aqui foi referido. Disse.
Senhora Deputada Conceição Bessa Roa.
Sr. Presidente, só para anunciar que farei uma intervenção final relativamente a todo o diploma. Muito obrigado.
Bem, não registro outros pedidos de palavra. Vamos passar então às votações. Podemos passar às votações? Obrigado. Vamos votar em primeiro lugar a proposta do Bloco de Esquerda, que foi referida, uma proposta de substituição do artigo 1º. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? O CDS não foi claro no sentido de voto, eu suspeito, mas estamos a votar a proposta do Bloco de Esquerda. Eu suspeitava que sim, mas de qualquer modo, não, como não tinha sido inequívoco o sentido de voto, foi rejeitada, teve o voto a favor do PCP e do Bloco, o voto contra do PSD e do CDS, a abstenção do PS. Vamos agora votar o artigo 1º na redação proposta pelo Governo. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado com o voto a favor do PSD e talvez do CDS, o voto contra do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos ao artigo 2º, redução remuneratória. Temos, quer usar da palavra, tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, o PCP apresenta uma proposta de eliminação deste artigo. Ele é o artigo principal desta proposta de lei e, no fundo, aqui a maioria, depois do chumbo do Tribunal Constitucional e a tentativa de impor um corte nos salários dos trabalhadores da administração pública a partir dos 675 euros, essa fortuna magnânime de salário, a maioria viu o seu intento chumbado no Tribunal Constitucional e agora insiste no corte da era do José Sócrates, o corte dos salários a partir dos 1.500 euros. Sr. Presidente, como dissemos em plenário, esta proposta de lei prova que é muito mais aquilo que une PS, PSD, CDS, OPS, do que aquilo que os separa, citando uma célebre canção. E nessa medida, Sr. Presidente, fica claro o objetivo político desta proposta de lei e como ela é injusta. O cortar nos salários, na nossa opinião, é inaceitável, viola a Constituição e sobre este artigo, Sr. Presidente, nós queríamos salientar um aspecto. O Governo insiste no caminho dos cortes, provando que toda aquela discussão e teoria e argumentação de que tínhamos acabado o plano de assistência financeira e, portanto, a situação de excepcionalidade terminou, não é verdade. Continuam os cortes nos salários, um caminho que se tem revelado desastroso do ponto de vista das contas públicas, não tem resolvido nenhum dos problemas e isto também tem que ser tido em consideração por causa da discussão da sua conformidade constitucional ou não. Sr. Presidente, nós insistimos neste ponto porque os cortes a quando do Governo PS deste montante de 1.500 euros foram declarados constitucionais porque o Tribunal Constitucional disse claramente que estávamos numa situação de excepcionalidade e evocou também as questões do déficit, as questões do Programa de Assistência Financeira para justificar aquilo que era a constitucionalidade desta medida. Ora, a situação de excepcionalidade do Programa de Assistência Financeira acabou. O Governo dispensou até a última tranche de financiamento e, portanto, não coloca-se aqui o problema, não há a desculpa da situação de excepcionalidade que justificou o corte ou a constitucionalidade dos cortes no passado. Uma segunda linha de argumentação é que o tempo já nos permite dizer que todos estes cortes nos salários não resolveram o problema. A dívida continua a aumentar, o déficit continua em níveis verdadeiramente desastrosos, o desemprego continua em níveis inaceitáveis, nada resolveu ou ajudou a resolver o corte nos salários. O caminho é de afundamento e destruição do país e, portanto, na análise da necessidade e proporcionalidade desta medida, também temos de ter em conta que, efetivamente, nenhum dos objetivos que o Governo se propunha a atingir com o corte nos salários foi concretizado. E, portanto, nós entendemos que esta norma tem o seu caminho de constitucionalidade claramente comprometido. E, nessa medida, Sr. Presidente, a nossa proposta de eliminação vai também no sentido de não só reforçar a inexistência de conformidade constitucional, mas também da absoluta injustiça que é cortar nos salários dos trabalhadores. As pessoas adequaram os seus níveis de rendimento, o seu nível de vida em função dos salários que foram atribuídos. Não é, na nossa opinião, aceitável por via de lei, se cortem salários dos trabalhadores. E nessa medida também é uma medida injusta e por isso o PCP apresenta a proposta de eliminação.
Poderemos passar então à votação. Senhora Deputada Maria Naiveca.
Sr. Presidente, recordar duas ou três notas que se prendem exatamente com os acórdãos que já foram proferidos a propósito de cortes salariais. Em 2011, o Tribunal Constitucional considerou constitucional a medida dos cortes semelhantes a estes agora propostos, exatamente evocando a transitoriedade dos mesmos e também o programa de assistência financeira. Em 2012, o Tribunal declarou inconstitucional o corte no subsídio de Natal e do subsídio de férias e agora vem de novo o Governo fazer um outro corte salarial ou propor um outro corte salarial, evocando que ele é absolutamente necessário devido à situação do país. Ora, nós consideramos que está provado que as formas e os meios que desde 2011 se têm posto em prática para resolver o problema do déficit se manifestam absolutamente, se manifestam que não são de facto idóneos, porque eles não contribuíram, estes cortes não contribuíram para a redução do déficit, isso é um dado adquirido. E por isso o Governo insiste numa medida que é errada e nós consideramos que estes cortes são dispensáveis porque eles não vão no sentido daquilo que são os propósitos até evocados na exposição de motivos desta lei, que é exatamente a redução do déficit e as contas públicas, portanto, e a estabilidade das contas públicas. Portanto, consideramos que são absolutamente dispensáveis estas medidas e temos as maiores reservas relativamente à sua constitucionalidade, mas isso, Sr. Presidente, será noutra sede que será decidido, nomeadamente no Tribunal Constitucional, o qual, com certeza, tudo faremos para chamar a pronunciar-se sobre esta proposta de lei, disse Sr. Presidente.
Não registando outros pedidos de palavra, vou, então, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim, só porque por lapso esqueci-me de referir dois aspectos laterais, que queria de laterais, mas não menos importantes. Queria deixar uma referência na discussão da especialidade. No artigo 14º, não o novo, o anterior, com a proposta do PSD, CDSP para ser o 15º, mais uma vez, a maioria insiste numa norma que é, na nossa opinião, claramente inconstitucional, que é a imperatividade da lei sobre a contratação coletiva de trabalho. E isso, no fundo, compromete aquilo que é a contratação coletiva de trabalho e o direito à contratação coletiva consagrado na Constituição. Uma segunda nota, rapidamente, Sr. Presidente, para dizer que, embora a maioria não tenha fundamentado a sua proposta, não tenha a obrigação de o fazer, pode entrar muda e sair calada na toda a discussão da especialidade, mas a verdade é que no novo 14º, número 14º deste artigo 2º, diz a maioria que a redução remuneratória não se aplica aos trabalhadores de serviços periféricos do Ministério de Negócios Estrangeiros, sempre que desta aplicação resulte inequívoca a violação de uma norma imperativa de ordem pública. Era importante esclarecer o que é uma norma imperativa de ordem pública local que preveja a regra da proibição da redução salarial. Bom, há uma norma imperativa, não é da ordem pública, mas é constitucional, no nosso país, que proíbe a redução salarial. Chama-se Constituição da República Portuguesa, tem lá o artigo 56, se a memória não me falha, que proíbe a redução salarial. E, portanto, é curioso que a maioria, PSD, CDS-PP, relativamente ao Ministério de Negócios Estrangeiros, noutros países onde não consegue impor a redução salarial porque há normas constitucionais que são respeitadas, não façam o mesmo no nosso país.
Vamos então passar à votação deste artigo. Eu iria colocar à votação em primeiro lugar os números 1 a 13 do artigo 2º. Dado que há uma proposta há uma proposta do PS. Peço desculpa, vou votar em primeiro lugar a proposta de eliminação. Tem toda a razão. Proposta de eliminação do Bloco de Esquerda. relativamente ao artigo 2º. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada. Voto a favor PS, PCP, Bloco. Voto contra PSD, CDS. Está prejudicada a proposta do PCP, com a mesma finalidade. E agora sim iria colocar à votação os números 1 a 13 da proposta do Governo. 1 a 13 do artigo 2º. Votos a favor? Votos contra? Aprovados. Votos a favor PSD, CDS. Voto contra PS, PCP, Bloco de Esquerda. Vamos agora votar a proposta PSD, CDS de aditamento de um novo número 14. É na página 10 do guião. É a última votação da página 10 do guião. Enfim, pelo menos na minha impressão. Ah, no mapa é 9. Estão-me dando aqui indicação. Exato. No mapa comparativo é página 9, no guião de votações é página 10. Tem a palavra, com certeza, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, é incompreensível que quem faz as propostas não tenha, pelo menos, o respeito de a justificar. E há uma proposta do PSD-CDS que eu gostaria exatamente de ver justificada. Quer dizer, quando se fazem propostas numa discussão na especialidade, acho que é uma obrigação justificar as mesmas para que todos, no caso de dúvida, fiquem com a clarividência do que estão a votar. E, portanto, foi feita um pedido de explicações relativamente a esta proposta que retira da redução remuneratória os serviços periféricos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi feita, de facto, foi feito um pedido de esclarecimento exatamente para clarificar qual era o sentido da violação de uma norma imperativa de ordem pública, o que é que isto queria dizer, e a maioria fica calada. E, portanto, Sr. Presidente, eu queria apelar aos senhores e às senhoras deputadas da maioria que nesta discussão nos dessem algumas explicações deste sentido. Estamos exatamente a votar e, portanto, a proposta já tinha sido, o desafio já tinha sido feito e, portanto, eu gostaria mesmo que houvesse explicação desta proposta, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, não, Sr. Deputado da Conceição Bessa Ruão, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Para responder ao repto da Sra. Deputada Mariana Aiveque e do Sr. Deputado Jorge Machado, eu queria dar conta de que as normas constitucionais de outros países que estão especialmente em causa e relativamente aos quais o Estado português já obteve condenação não se referem tanto aos valores que estão em causa, mas ao ato de redução em si próprio. Alguns desses países em que o salário mínimo e médio são inferiores aos de Portugal. E, portanto, é na salvaguarda e no evitar de situações judiciais que este número 14 foi editado. Muito obrigada.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, pois, mas em Portugal também vamos ter atos judiciais de contestação a esta norma. E a preocupação da maioria relativamente à não aplicação dos cortes nos salários, porque violam princípios constitucionais dos outros países, acaba no momento em que atravessa a fronteira para o nosso país, porque há uma norma constitucional que protege os salários e as remunerações dos trabalhadores da administração pública no nosso país, e os trabalhadores em geral, e portanto não se percebe a preocupação relativamente ao estrangeiro que não se tenha relativamente ao nosso país. Mas é bem revelador de quão patriótico é este Governo Nacional.
Sra. Deputada Mariana Aiveque.
Sr. Presidente, há até uma legislação específica para estes trabalhadores. Há uma adequação da legislação, quer do regime de contrato de trabalho em funções públicas, quer do regime de vínculos, carreiras e remunerações, a Lei 12A, que provocou haver uma legislação específica para estes trabalhadores, salvaguardando exatamente as situações, nomeadamente o salário mínimo, em que se divergem os valores entre o país de origem dos trabalhadores e o país onde eles exercem a sua atividade. E por isso mesmo houve a necessidade de criar um ordenamento jurídico específico, salvaguardando estas situações, no que ao cumprimento do salário mínimo diz respeito, não no que ao cumprimento das reduções remuneratórias diz respeito. Eu não sei se nos países onde os trabalhadores dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, não sei se nesses ordenamentos jurídicos são proibidas as reduções remuneratórias. O que eu sei é que em Portugal o são, e portanto não seria, aliás, esta lei deveria estar conforme aquilo que é a legislação que é e que é específica, aplicada a esses mesmos trabalhadores, porque sentiu a necessidade de um regime específico para os trabalhadores do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo em conta as especificidades em que operam. Lembramos-nos todos, com certeza, de discussões aqui havidas em que muitos dos nossos concidadãos a operar noutros países viviam em situações absolutamente lamentáveis e degradantes, exatamente porque não havia uma clarificação do salário que deveriam oferir. E, portanto, esta lei tem que ser conformada com a lei existente. E eu não estou a dizer que acho errado esta exclusão. Estou a dizer é que acho errado os cortes. E estou a dizer que, em termos de técnica legislativa, quando muito, teria que ser remetido para a legislação específica que salvaguarda estas situações todas. Disse, Sr. Presidente.
Bom, vamos então passar à votação desta proposta PSD-CDS de aditamento de um novo número 14. Votos a favor? Proposta PSD-CDS de aditamento do número 14, do novo número 14. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD-CDS, voto contra PS-PCP, Bloco de Esquerda. Vamos agora, Sr. Deputado Jorge Machado.
Só uma declaração de voto para dizer que o PCP votou contra esta norma, não porque ele consagra uma proteção dos trabalhadores que trabalham no Ministério de Negócios Estrangeiros, uma proteção ao seu salário. Votamos contra porque votamos contra o corte dos salários a todos, incluindo este, e portanto não fazia sentido, num sentido de voto diferente, e não por causa da razão ou da redação propriamente deste artigo em concreto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para dizer que o PCP considera este artigo 4º um verdadeiro embuste. O Governo insiste na ideia de propaganda de que se pretende, durante o ano 2015 e de restantes, fazer aquilo que é a reversão gradual, diz a proposta de lei. Bom, dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que por decisão do Tribunal Constitucional e durante o mês de julho, agosto e até o mês em que este diploma entrar em vigor, os trabalhadores portugueses recuperaram, fruto da decisão do Tribunal Constitucional, a acertada decisão do Tribunal Constitucional, a totalidade do seu salário. E, portanto, este diploma não opera reversão nenhuma. O que este diploma opera é um novo corte. E diz a maioria agora que, durante o ano 2015, curiosamente ano de eleições, há 20% do corte é devolvido aos trabalhadores, portanto mantém-se 80% do corte. E depois, no Orçamento de Estado de 2006 e subsequentes, logo se verá qual é a percentagem da reversão. Nós consideramos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, esta norma um verdadeiro embuste, porque a reversão dos salários já foi operada na parte dos cortes. Não estamos a falar da reversão dos salários na parte do gigantesco aumento dos impostos, no aumento das contribuições, no aumento de tudo e mais alguma coisa. Estamos a falar dos cortes diretos nos salários. E essa parte já foi revertida por decisão do Tribunal Constitucional. E, portanto, o que se impunha, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é manter a situação tal qual como ela está, que é a reversão na totalidade dos salários. E, portanto, este artigo tem um problema de redação, de português, não há reversão nenhuma, há um corte que é novamente imposto aos trabalhadores e há um problema de injustiça, porque com este corte de 100% os trabalhadores perdem aquilo que atualmente têm, o que é, na nossa opinião, uma injustiça.
Sra. Deputada Mariana Iveca.
Sr. Presidente, só para fazer um paralelismo deste artigo com outras dívidas, de facto, aqui, o credor não é chamado sequer a pronunciar-se sobre coisíssima nenhuma. Portanto, não sabe, sabe ligeiramente o prazo, não sabe o montante, só sabe apenas que lhe foi extorquido uma parte do salário, sem seu consentimento, e que o Estado ir-lhe-á pagar, não se sabe bem em que prazo e de que forma. É um cheque em branco. Efetivamente gostaríamos de ver o Governo saber renegociar tão bem as suas outras dívidas como está a fazer aqui relativamente aos funcionários públicos. Era só.
Vamos então passar à votação deste artigo 4º. Votamos em primeiro lugar a proposta do Bloco de Esquerda de eliminação do artigo. Votos a favor? Votos contra? Rejeitada. Voto a favor PS-PCP Bloco, voto contra PST-CDS. Prejudicada a proposta análoga do PCP. Vamos votar o artigo 4º na redação proposta pelo Governo. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PST-CDS, votos contra PS-PCP Bloco de Esquerda. Passamos ao artigo 5º, integração na tabela remuneratória única. Podemos votar. Vamos, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, a dizer que este artigo consagra um novo ataque àquilo que são os direitos dos trabalhadores, nomeadamente aqueles cujas carreiras especiais ainda não tinham sido integradas. Nós temos um conjunto de carreiras na administração pública cuja integração numa carreira única, na tabela salarial única, iria ser feita por via da negociação entre os trabalhadores e a sua entidade patronal. O que aqui é imposto é, de uma forma administrativa, a integração forçada destas carreiras sem qualquer tipo de negociação e, naturalmente, que com prejuízo às próprias carreiras. As carreiras têm especificidades muito próprias e a sua integração na tabela salarial única, na tabela remuneratória única, terá consequências nefastas naquilo que é a progressão, na sua evolução, num conjunto de direitos consagrados, nomeadamente, por exemplo, já que estamos na COFAP, dos inspectores tributários que têm ainda uma carreira especial. Dar também nota, Sr. Presidente, que registamos com grande preocupação a lista que se refere ao número 6 deste artigo, nomeadamente no que diz respeito à proteção dos dados individuais. Esse alerta foi dado pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, se a memória não me falha, e efetivamente manifestamos aqui também alguma preocupação relativamente a esta matéria e que não queríamos deixar de referir. Também por esta razão iremos votar contra e propomos a eliminação do artigo.
Vamos então passar à votação do artigo 5º. Votamos em primeiro lugar a proposta, pretendo usar a palavra, a Sra. Deputada Conceição Bessa Relão tem a palavra.
Porque esta é uma proposta e no seguimento lógico daquilo que tinha sido lançado há bocado. De facto é menos sonante, mas a proposta apresentada aqui pelo Governo no número 5 tem a ver com a continuidade do processo iniciado em 2008, que os senhores deputados não desconhecem, e que quanto às especificidades das carreiras elas manter-se-ão. Mais, este número 5 resulta da consulta feita aos diferentes sindicatos e no sentido de lhes dar a garantia de que a integração na reforma, portanto, na tabela única não constituiria para si, portanto, a revisão ou o eliminar da revisão das carreiras. Aliás, diz na última parte do artigo, e no fim diz, independentemente da subsistência da carreira. Portanto, continua a estar feita a integração, mantém-se a especificidade das carreiras e categorias relativamente ao seu grau de complexidade e conteúdo funcional. É esta a proposta do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então passar à votação. Votamos em primeiro lugar a proposta do Bloco de Esquerda de eliminação do artigo 5º. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada. Voto a favor PS, PCP, Bloco. Voto contra PSD e CDS. Prejudicada a proposta análoga do PCP. Vou pôr à votação os números 1, 2, 3 e 4 deste artigo 5º. Votos a favor? Votos contra? Aprovados. Votos a favor PSD e CDS. Votos contra PS, PCP, Bloco de Esquerda. Vamos agora votar uma proposta PSD e CDS de aditamento de um novo número 5. Votos a favor? Votos contra? Aprovada. Votos a favor PSD e CDS. Votos contra PS, PCP, Bloco de Esquerda. Vamos votar o número 5 na redação proposta originariamente pelo Governo e que será renumerada como número 6. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD e CDS. Voto contra PS, PCP, Bloco. Vamos agora votar a proposta PSD e CDS de emenda do número 6. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD e CDS. Votos contra PS, PCP e Bloco. Está prejudicada a redação original apresentada pelo Governo. Vamos votar o número 7, que será renumerado como número 8. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD e CDS. Voto contra PS, PCP e Bloco. Passamos ao artigo 6º. Revisão da amplitude salarial da tabela remuneratória única. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, aqui temos um novo corte nos salários já programado para o final do ano de 2014. Não satisfeitos, a maioria PSD, CDS, PP insiste neste caminho verdadeiramente obtuso de cortar nos salários das pessoas. E, portanto, o que aqui está anunciado é uma nova revisão da tabela salarial, da tabela remuneratória única, em que diz claramente que se vai rever aquilo que é a amplitude salarial. E com uma questão que é para nós verdadeiramente inaceitável. O Governo fundamenta esta revisão da tabela remuneratória, diz a proposta de lei, face nomeadamente às práticas salariais vigentes no mercado de trabalho em Portugal. E sobre esta matéria eu queria dizer duas coisas muito importantes. Primeiro, o anterior Governo do Partido Socialista, o seu Ministro Teixeira dos Santos, fez um estudo que comparava aquilo que eram as práticas salariais do mercado privado e do setor público. E esse estudo foi um estudo que teve em conta aquilo que era comparável, isto é, carreiras idênticas no setor público e setor privado. Curiosamente, esse estudo foi literalmente enfiado numa gaveta e nunca viu a luz do dia. O PCP requereu o seu envio e o Governo assim o fez, mas o Governo nunca o tornou público nem discutiu publicamente. Porquê? Porque esse estudo, feito por uma consultora, que foi feito com um grau e uma amplitude de análise já bastante considerável, chegou à conclusão que, tendo em conta todas as componentes remuneratórias, os trabalhadores da administração pública não estavam com os níveis salariais que o Governo achava que eles estavam, isto é, que estavam acima do setor privado. E como aquilo não batia certo com o discurso político de então, de que os trabalhadores da administração pública ganhavam mais do que os trabalhadores do setor privado, bom, aquele estudo foi literalmente esquecido. Agora o Governo encomenda um novo estudo e esse novo estudo, cuja qualidade é incomensuravelmente inferior, com meia dúzia de páginas e com pouca comparação daquilo que é comparável, elabora um erro. Não só é fraco do ponto de vista da sua análise, mas também faz comparações de carreiras que não existem no setor privado com carreiras que existem no setor público. Por exemplo, comparar o salário de um juiz, não há comparação possível no setor privado. E esse erro é feito nesse estudo que foi elaborado. E, portanto, é com base nesse estudo que o Governo chega à conclusão que em algumas carreiras os trabalhadores ganham mais no setor público do que no setor privado, que contraria aquele outro estudo já também feito por uma consultora. E, Sr. Presidente, o que aqui está em cima da mesa é à conta de estudos, pretensos estudos que se pretendam fazer relativamente àquilo que são os salários dos trabalhadores da administração pública, rever a tabela salarial, no fundo reduzir os salários, nomeadamente os salários mais baixos, é isso que está em cima da mesa, é isso que está a ser discutido, e nessa medida, Sr. Presidente, esta proposta é gravíssima do ponto de vista daquilo que são as intenções do Governo de insistir num caminho de redução salarial dos trabalhadores da administração pública. E este caminho, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é para nós verdadeiramente inaceitável. Não é legítimo, aceitável que as pessoas vejam o seu salário do dia a dia constantemente cortado por uma maioria PSD-CDS-PP. Sr. Presidente, com uma agravante, a maioria PSD-CDS-PP, quando se apresentou ao eleitorado, quando falou com as pessoas para pedir o seu voto, a sua confiança, a maioria PSD-CDS-PP não disse que, além de aumentar os impostos como nunca nenhum governo aumentou, para além de aumentar a dívida, como poucos governos aumentaram, para além de manter o déficit nos níveis que são inaceitáveis. Bom, e que apesar disto tudo, o governo elegiria, ou que a maioria, os deputados aqui em causa, elegiria cortar os salários desta forma. E, portanto, nós consideramos que esta maioria não tem legitimidade política, já não entro na discussão moral, porque essa é de outro... para outros fóruns, mas politicamente não tem legitimidade para este corte nos salários que aqui é proposto e comprometer aquilo que são a vida das pessoas nas suas condições. Os salários são reduzidos, mas o custo da habitação mantém-se ou eleva-se, o custo com a alimentação mantém-se ou torna-se cada vez maior, o custo com a educação dos filhos é cada vez maior, o custo com os transportes é cada vez maior, os impostos são cada vez maiores e, portanto, isto torna a vida das pessoas verdadeiramente incomportável e esta maioria não tem, por isso, legitimidade para esta mesma medida.
Senhora Deputada Mariana Veca.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Neste momento, o posicionamento remuneratório na administração pública faz-se através, creio eu, se a memória não me falha, 115 posições remuneratórias. Nesta discussão na especialidade e durante a audição com o Sr. Secretário de Estado, foi-lhe colocada a questão de saber ou que ele descodificasse o que é que queria dizer com a revisão da amplitude dos posicionamentos. Se significava que cada posicionamento ia ter uma revalorização, portanto, há 115 posições salariais, que amplitude é esta? Se ia compactar, por exemplo, carreiras relativamente às posições remuneratórias, não nos explicou. Apenas nos foi dizendo, e cito, não utilizamos o termo reposição do poder de compra, palavras do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública. Disse-nos ainda a este propósito que é a intenção do Governo fazer a revisão das remunerações dos cargos dirigentes. Foi-nos dizendo também o Sr. Secretário de Estado durante a audição que muitos trabalhadores e trabalhadoras de qualidade saem da administração pública porque os salários, de facto, não são os salários justos relativamente às competências que têm e, portanto, com todo o prejuízo de sair da administração pública, de saírem da administração pública os trabalhadores mais qualificados. Mas por este artigo 6º, revisão da amplitude salarial da tabela remuneratória única, não conseguimos perceber o que é que se quer dizer e creio mesmo que nem o Sr. Secretário de Estado conseguiu perceber o que é que quer dizer relativamente a esta questão, uma vez que não foi claro. Não nos remeteu para qualquer negociação quando disse que vai fazer a revisão das remunerações dos cargos dirigentes. Disse e pronto. Relativamente a outras carreiras e categorias, mantém este enigma a que chama revisão da amplitude. Por outro lado, Sr. Presidente, há uma coisa que convinha aqui deixar. A Lei 12A de 2008 previa um tempo para que toda esta reforma, se assim se quiser, fosse feita em termos de posicionamento nas posições remuneratórias. Já passaram muitos anos e agora diz-nos o Governo que é até ao final de 2014. O que sabemos é que há carreiras, como a carreira, por exemplo, tão importante dos inspectores de trabalho, a quem já foi dito que o mais certo é o seu salário baixar, porque eles vão ser integrados, e isso também foi aqui confirmado pelo Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, na tabela remuneratória única com o salário base, coisa que não acontece com as outras inspeções, porque estes inspectores do trabalho foram excluídos da portaria que regulamenta outras inspeções do Estado. E aqui, nesta proposta de lei, esta portaria, num artigo anterior, é evocada e, portanto, é clarificada em que termos é integrada na tabela remuneratória única, deixando de fora os inspectores do trabalho. E, portanto, isto significa que para esta inspeção, que é tão importante, que é a inspeção que afere das legalidades ou ilegalidades no mundo do trabalho, o Governo tem, os discriciona, os discrimina e, portanto, isto dá-nos uma visão do que pensa da aplicação das leis do trabalho e, portanto, consequentemente, se não investe nesta fiscalização, permite que a selvageria laboral continue e essa é uma situação que consideramos inaceitável, porque para além dos prejuízos dos profissionais, inspectores de trabalho, estão prejudicados todos os trabalhadores do país, porque o único mecanismo que têm de inspeção, de inspecionar as suas condições de trabalho, é a inspeção de trabalho. Não queremos aqui abrir esta discussão, na medida em que nem tão pouco cabe nesta lei, nem tão pouco, não cabe totalmente nesta lei e nem sequer é tutelada pelo Secretário de Estado da Administração Pública. É uma discussão mais vasta no âmbito do Ministério do Trabalho, mas não queria deixar aqui de referir esta nota e de exaltar aquilo que foram as explicações do Sr. Secretário de Estado, que são manifestamente insatisfatórias, diria mesmo que são de quem não sabe o que é que vai fazer nesta questão da tabela salarial, da tabela remuneratória única, e muito menos sabe explicar o que é que vai fazer quando determina num artigo de uma determinada lei que vai rever a amplitude. É isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação do artigo 6º. Vamos votar em primeiro lugar a proposta do Bloco de Esquerda de eliminação do artigo. Votos a favor? Votos contra? Rejeitada. Votos a favor PS-PCP Bloco. Voto contra PSD-CDS. Está prejudicada uma proposta com a mesma finalidade do PCP. Vamos votar o artigo 6º. Votos a favor? Voto contra? Aprovado. Votos a favor PSD-CDS, voto contra PS-PCP e Bloco de Esquerda. Passamos ao artigo 7º, aplicação. Não registro ditos. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, este artigo faz a aplicação daquilo que são as normas mais rigorosas, o artigo 2º e o artigo 4º deste diploma, àquilo que são os trabalhadores em licença extraordinária, que já levaram cortes sucessivos nos seus salários e que levam mais um corte no salário. Aos professores recrutados do ensino superior público e àquilo que são a aquisição de serviços, isto é, aos recibos verdes. Sr. Presidente, sobre recibos verdes, todos nós sabemos a situação em que estes trabalhadores trabalham e que a situação de precariedade, muitas vezes ilegal, em que subsiste, e portanto, Sr. Presidente, nós não queríamos deixar daqui registar a injustiça que é a aplicação destes cortes também a este extrato de pessoas, nomeadamente os trabalhadores em licença extraordinária, Sr. Presidente. O PCP nunca teve uma posição favorável à utilização de licenças extraordinárias. Mas quem as criou foram os governos, o PS e o governo PSD-CDS-PP. Depois destas pessoas estarem em licenças extraordinárias, tendo sido dada uma faculdade legal a estas pessoas, aplicar sucessivos cortes nos seus salários é, na nossa opinião, verdadeiramente imoral, Sr. Presidente. E, portanto, queríamos aqui registar o nosso voto contra relativamente a esta matéria e com a injustiça que esta norma comporta para as pessoas que estão nesta situação concreta.
Vamos então colocar à votação, em primeiro lugar, a proposta do Bloco de Esquerda de eliminação do artigo. Votos a favor? Votos contra? Rejeitada. Voto a favor PS-PCP Bloco. Voto contra PSD-CDS. Prejudicada a proposta do PCP. Vamos votar o artigo 7º. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD-CDS. Votos contra PS-PCP Bloco de Esquerda. Passamos ao artigo 8º, entrada em vigor. Vamos para a votação. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD-CDS. Votos contra PS-PCP e Bloco. Senhora Deputada Conceição Bessa Relão, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agora, de facto, para não perturbar a cadência dos trabalhos, fazer uma intervenção dando conta do seguinte. Os tempos da exceção, nós continuamos a vivê-los e já têm sido, por natureza, invocada esta natureza excepcional até para derrogação de algumas normas em detrimento que o Tratado Orçamental permite. De acordo com o PCP, diz que o Governo insiste no caminho dos cortes e fala que a situação era de excepcionalidade quando eles foram declarados constitucionais. De facto, a excepcionalidade era em relação ao corte e não em relação ao momento, porque a Lei de Orçamento de Estado para 2011 foi aprovada em outubro de 2010 e nessa altura Portugal não estava sob assistência financeira e Portugal ainda se financiava nos mercados. Portanto, a excepcionalidade era quanto ao corte que estava prevista. Depois, afirmar que nenhum objetivo foi cumprido até ao momento, acho que é de facto a posição de quem não está no governo e não sabemos se algum dia será governo. Nós temos a noção e é facto que cumprimos um programa de assistência, passamos 12 avaliações, embora saibamos que os tempos e o modo como estamos obrigados ainda daqui para a frente, fruto do tratado orçamental, que ratificamos e mais, que tem também consagração constitucional nos termos número 3 do artigo 8º da Constituição relativamente ao direito internacional e à sua recepção na ordem jurídica, tem também consagração e obrigações constitucionais dele decorrentes, constitucionais, nos termos do número 3 do artigo 8º da Constituição, o tratado orçamental tem vinculação constitucional para o Estado português. Mas, relativamente ao PCP e ao Bloco de Esquerda, relativamente às normas constitucionais de outro país e o postergar dos direitos protegidos na Constituição. De facto, há direitos fundamentais que estão protegidos na Constituição e a Constituição tem duas naturezas de normas e de direitos. Tem direitos absolutamente fundamentais e tem direitos económicos. Sucede que os direitos económicos são direitos relativos na medida em que podem ser providos, isto é, na medida em que podem ser prestados. E os condicionalismos que todos reconhecemos, ou pelo menos aqueles que querem reconhecer e aqueles que têm responsabilidade de os enfrentar e de os debelar, de facto são direitos que justificam algumas medidas de natureza excepcional e temporária para resolver problemas com que fomos confrontados. Relativamente ao artigo 4º, refere o PCP e o Bloco de Esquerda, o PCP refere um embuste relativamente à reversão gradual, por ser ano de eleições. Ora, o número 1 refere o ano 2015, o orçamento de 2015 e o modo como a reversão será feita. Mas o número 2 também refere os orçamentos de 2016 e subsequentes. É verdade que os faz depender das verificações das condições orçamentais, sendo certo que está fixado o limite. Atenção, porque em direito têm tutela as obrigações que têm um termo certo, certos an, incertos quando. Este até é o caso ao contrário. Nós temos o termo certo quanto ao tempo, o modo pode ser de 20 ou até pode ser superior e diferenciado. Portanto, este modo desta obrigação certa quanto ao tempo tem tutela de direito e, portanto, não está feita sobre reserva mental e é para este governo e para a maioria que o sustenta uma realidade sem qualquer tipo de reserva mental. Relativamente ao artigo 5º e ao aditamento que foi feito no número 5, eu queria registar uma coisa, que este número 5 aditado visa proteger e salvaguardar no âmbito das conversações que foram levadas a cabo com as diferentes entidades sindicais, com os parceiros sociais, no sentido de salvaguardar a especificidade das carreiras e das categorias especiais. E eu noto que, relativamente a este número 5 aditado, o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS votaram contra sem qualquer declaração de voto. E, portanto, isto é assinalável para os trabalhadores da administração pública que integram estas carreiras especiais, porque vem o PCP, por uma questão apenas de contradição e de contrariar o governo, o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS, a votarem contra este aditamento. Quanto à revisão da tabela remuneratória e a sua amplitude, eu queria dizer o seguinte: a amplitude está absolutamente definida no artigo, porque ela diz exatamente: serão revistas aquelas que são suscetíveis de criar condições de situação remuneratória. Portanto, a amplitude está definida. Mais, quando referem... Oh, senhora deputada, vai-me ouvir, eu depois ouvi-lei com toda a serenidade. Mas eu queria ainda responder ao senhor deputado Jorge Machado, quando ele diz comparar as funções de juízes com funções que não existem no setor privado. Eu queria dizer-lhe o seguinte: o senhor não se lembra porque é muito jovem, mas durante dezenas de anos nós convivemos com contratos coletivos verticais em que as tabelas salariais tinham 15 e 16 níveis e em que todas as carreiras, independentemente do seu conteúdo funcional, tudo era possível e tudo estava hierarquizado. E, portanto, falar de que isto não tem qualquer paralelo, nem é possível encontrar, fazer um paralelo entre isto, é absolutamente ignorar o conteúdo funcional, a habilitação de base e a habilitação profissional para o exercício de funções. E, portanto, meus senhores deputados, peço desculpa, a legitimidade é absoluta, a amplitude, portanto, a revisão será real e não estamos sob reserva mental. Ainda só uma última referência relativamente aos senhores inspectores de trabalho, que são uma categoria profissional que nos merece todo o respeito como as demais e não nenhum respeito em especial, mas para dizer que a matéria relativamente aos senhores inspectores está na mão da senhora secretária de Estado da Administração Pública, está a ser analisado e mais, estes senhores, se todos, como os senhores sabem, já em 2009 lhes havia sido prometida uma revisão da carreira, o que não aconteceu. Neste momento, a verdade é que o assunto está a ser tratado e eles foram já ouvidos e o assunto não está esquecido. Portanto, por tudo isto, senhoras e senhores deputados, não estamos a propor a situação de excepcionalidade que se mantém, permite esta redução remuneratória. Estamos convencidos em absoluto que ela ajudará a atingir os objetivos de consolidação orçamental, porque estamos obrigados constitucionalmente, para além do tratado orçamental, e, portanto, faremos o nosso caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu gostava de começar por dizer que a posição do Partido Socialista relativamente a este diploma, e não é a nenhuma, e por isso nós não fizemos declarações de voto nos artigos, não votámos contra todo o diploma, porque nós somos mesmo contra o diploma e, portanto, quisemos tomar essa posição de forma muito concreta e objetiva. Queria começar por dizer que este diploma é um remendo, e é um remendo das soluções que têm vindo a ser encontradas para resolver a posteriori o que deveria ser resolvido antes. Porque este diploma é mais um que vem resolver o problema da inconstitucionalidade, neste caso, do Orçamento de Estado, de uma norma do Orçamento de Estado. E a tabela remuneratória única é metida aqui, mas também vem tentar ajudar a resolver o problema. Portanto, nós não aceitamos que a Constituição seja constantemente violada e constantemente se tenta encontrar soluções, sempre penalizar os mesmos, porque o que está aqui, no fundo, é uma questão ideológica e uma questão de desvalorizar o trabalho e de penalizar sempre a administração pública. E eu queria também referir o Tratado Orçamental, que a senhora deputada Conceição Bessa Ruão referiu, porque o Tratado Orçamental dá uma margem em situações de excepcionalidade que pode ser utilizada. E a questão é que ela não é utilizada e nós não nos podemos esquecer que o senhor Primeiro-Ministro, inicialmente, quando assumiu o governo, dizia constantemente que ia criar situações de mais austeridade do que aquela que a Troika exigia, porque isso era bom para o país e é bom recordar e é bom que fique aqui referido. Queria também dizer que o governo não está assim tão seguro desta proposta que está a fazer e é lamentável que o próprio governo ache, e o senhor Presidente da República já veio assumir publicamente, até veio assumir a partir da Coreia, que se disponibilizava ou que punha a possibilidade de pedir preventivamente a fiscalização deste diploma ao Tribunal Constitucional, tendo em conta as dúvidas que o Governo levantar. Portanto, o Governo não tem dúvidas nenhumas, Sr. Deputado, mas eu também não vejo o Sr. Presidente da República a fazer declarações daquelas se a questão nunca tivesse sido falada ou colocada e o Sr. Presidente da República vai fazê-lo. Portanto, Sr. Deputado, vamos ver se há fiscalização preventiva ou não há fiscalização preventiva. Queria também deixar aqui referido que não nos podemos esquecer que este diploma, relativamente aos cortes, vem aqui a substituir aquele que foi, a norma que foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, que previa cortes a partir de 675 euros, de salários de 675 euros. E é bom referir, porque esta era a verdadeira intenção do Governo, e o Governo, quando recua, recua porque o Tribunal Constitucional o obriga a recuar. E, portanto, eu gostava, o Tribunal Constitucional, referindo, obviamente, os princípios da constitucionalidade e da Constituição. E, portanto, eu não posso deixar de o referir aqui. E referi mais uma coisa, é que os senhores referem que estes cortes são os mesmos cortes que tinham sido aplicados anteriormente, em 2010, e que esses cortes tinham sido aplicados e que foi pela sua excepcionalidade que o Tribunal Constitucional os assumiu. Pois, mas é que as excepcionalidades não podem durar 10 anos. E neste momento nós não estamos, a Troika já saiu, portanto, essa situação está finalizada e nós temos uma situação social, económica e financeira que tem que ser avaliada e que não é igual à situação que vivíamos em 2010. Queria também ainda aqui referir, quanto à questão da tabela remuneratória única, o seguinte. O Partido Socialista não passa cartas brancas ao Governo. E nós, se aprovássemos e votássemos positivamente, o que aqui vem? Nós estaríamos a passar uma carta branca ao Governo, porque o Sr. Secretário de Estado esteve aqui e não nos conseguiu explicar como é que isto vai acontecer. E a questão aqui não são as regras gerais que estão plasmadas neste diploma. As questões aqui é como é que vamos... Qual é o valor diferencial entre posições remuneratórias? Porque quando se fala de amplitude, isto não fica claro, e os senhores podem vir dizer que fica, mas não fica. A aproximação ao setor privado, às vezes invocada, se vai ou não prejudicar aqueles que têm salários mais baixos. Aqueles que integrarão a nova tabela através de reposições remuneratórias virtuais, se quando progredirem, como já está previsto dentro das regras atuais, serão posicionados numa posição cujo aumento de salário verificado seja acima do mínimo estabelecido em negociação coletiva, como acontece agora. Esta questão dos inspectores do trabalho também é uma questão importante e uma questão que nos preocupa. Portanto, há aqui um conjunto de questões que não foram clarificadas, que não nos foram ditas o como é que vai ser feito, e o Partido Socialista não passa cartas brancas ao Governo, pondo em risco a vida das pessoas, a vida económica e financeira das famílias e das pessoas em Portugal e, neste caso em concreto, dos trabalhadores da administração pública.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, assistimos aqui a uma espécie de discussão na especialidade indeferido. em que a maioria PSD, CDS-PP, nomeadamente o PSD, não se pronunciou sobre os artigos na discussão da especialidade propriamente dita, mas faz uma declaração de voto com discussão da especialidade. Está no seu direito, ninguém está a questionar isso, mas é uma nova modalidade de discussão da especialidade que registamos. Nós queremos dizer, relativamente aos conjuntos de argumentos que foram aduzidos, também dizer o seguinte. Primeiro, fica claro que a maioria PSD-CDS-PP passa de uma situação excepcional para outra situação excepcional. O que o PCP disse é que a desculpa, e repito, a desculpa do programa de assistência financeira está esgotada, portanto já não existe programa de assistência financeira. Foi com base nessa excepcionalidade que foi aprovado um conjunto de cortes nos salários. Agora, o que a maioria vem dizer é que, pronto, já não há o programa de assistência financeira, mas temos o tratado orçamental. E o tratado orçamental há de durar ad eterno, de depender da vontade da maioria PSD-CDS-PP. Certo que o PCP, votou contra e no dia em que o povo nos der o poder suficiente, iremos revogar esse tratado orçamental. Agora, uma coisa é certa, é que se dependesse da maioria, essa situação de excepcionalidade há de durar para sempre. E, portanto, o que a maioria nos está a dizer, é que o tratado orçamental é a próxima desculpa para aplicar cortes nos salários. E, portanto, é inaceitável e é uma vergonha que a maioria utilize agora o tratado orçamental como uma desculpa. Porquê? Porque a única forma de resolver o problema do déficit é cortando os salários dos trabalhadores. Porque tributar aqueles que acumulam riqueza não lhe tocam. Acabar com os swaps ou com a PPPs que são ruinosas para o Estado, nem pensar. Acabar com benefícios fiscais verdadeiramente ilegítimos, imorais e vergonhosos numa altura de crise como a que vivemos, não, isso não pode ser. Cortar salários, isso sim é que é medida justa. E o segundo argumento que queríamos deixar aqui é que o problema da maioria é que não só não vivemos numa situação de excepcionalidade tal qual reconhecida, não pelo PCP, mas pelo Tribunal Constitucional, como as medidas que foram adotadas não resolveram nenhum problema. Então era preciso cortar salários porque vivíamos numa situação excepcional quanto à dívida e quanto ao déficit. O que é que aconteceu quanto à dívida e quanto ao déficit? A dívida aumentou para 132%. Parabéns, senhores deputados do PSD e da SPP. É este o resultado das vossas opções políticas. Aumentaram a dívida como nunca, provavelmente, ou podem ter tido a concorrência de algum governo PS, mas aumentaram a dívida de uma forma muito significativa. O país está mais endividado. As próximas gerações têm um problema de dívida agravado por parte do PSD e do CDS-PP. Portanto, cortar nos salários no passado não resolveu o problema da dívida, mas também não resolveu o problema do déficit, senhor deputado. Porque a meta inicial do déficit, a quando da entrada da Troika cá, para este ano, era 3,5%. Mas como 3,5% não conseguiram, foram aumentando aquilo que eram as metas. E, portanto, aumentaram a meta. E a meta hoje são 5,5%. Se não atingirem a meta, voltam a aumentar a meta para que atinjam um objetivo. E, portanto, o déficit continua com um problema significativo. Mas mais importante, Sr. Deputado, é que a economia está a afundar, o desemprego está em níveis como nunca se viu. Os senhores deputados têm a nódoa histórica de agravar a pobreza como nunca se viu no nosso país, por causa dos dados, senhora deputada, que tenha lá calma, os deputados do INE são claros relativamente ao agravamento da pobreza. A pobreza entre as crianças aumentou significativamente, há mulheres grávidas a internarem-se nos hospitais porque estão subnutridas. É este o resultado concreto das opções políticas deste governo de desgraça nacional. A pobreza aumenta como nunca aumentou no nosso país. E os seus deputados alegres e contentes, porque este é o caminho. É este o caminho que tem que ser seguido no nosso país. E nós entendemos que este caminho que está a ser seguido é verdadeiramente inaceitável. Não é? Estão alegres e contentes no caminho, porque insistem no caminho do corte dos salários. Não estão a insistir no corte dos salários, Sr. Deputado? Ai não, pois estão contrariados. Ah, pois, não queriam, coitadinhos, tenho pena. Não queriam cortar nos salários. Pois, Sr. Deputado, mas cortam os salários porque querem.
Porque daqui a um bocado, ao meio-dia, quando começarem as votações, o Sr. Deputado vai ter uma oportunidade de ouro. Há uma altura em que a Sra. Presidente diz assim: quem vota contra, quem vota a favor, e o Sr. Deputado tem duas alternativas. Todos os senhores deputados têm duas alternativas. Ou ficam sentados, ou põem-se pé. E essa opção é dos senhores deputados. E a opção da maioria PSD, CDS-PP, é cortar os salários. O Sr. Deputado está com um argumento que é salvar o país. Bom, mas não está... Oh, Sr. Presidente, não está, o problema é que há anos sucessivos, nós temos vindo a aplicar cortes nos salários dos trabalhadores da administração pública. Oh, Sr. Deputado, ouça lá, nós temos cortes nos salários dos trabalhadores da administração pública desde 2011. O que é que aconteceu para salvar o país desde 2011 para cá? A dívida aumentou, o déficit continua, o desemprego, a pobreza agravou-se. Portanto, não está a salvar país nenhum. Não está, e o Sr. Deputado sabe muito bem, olha, sabe quais foram as duas coisas positivas que aconteceram no nosso país, de acordo da vossa perspectiva? É uma troika que faz umas avaliações positivas, que para os portugueses não vale absolutamente nada, e mais mal, porque a troika está aqui numa situação de sequestro do país e naturalmente está contente porque está a cumprir os seus objetivos políticos. Segundo objetivo, os ricos estão cada vez mais ricos. O Sr. Deputado não consegue ignorar que os dados do próprio INE, os dados estatísticos comprovam que as três maiores fortunas do nosso país aumentaram em ano de crise. No ano de 2012, o mesmo ano em que a pobreza extrema agravou-se como nunca no nosso país, as três maiores fortunas aumentaram o seu valor patrimonial em 13, 14 ou 15%. Os ricos estão cada vez mais ricos. E as opções políticas deste governo promovem exatamente este processo. Agravamento de pobreza para milhões e a concentração de riqueza em meia dúzia. E, portanto, esta é a opção do governo. E o caminho alternativo, Sr. Deputado, para salvar o país, implicava a ruptura com estas opções. Implicava a ruptura, a renunciação da dívida, aquilo que é um caminho diferente para o desenvolvimento económico, aquilo que é a valorização do trabalho e dos trabalhadores, apostar no pagamento da dívida, não por via da destruição, não por via da destruição da economia, mas por via da sua dinamização e criação de emprego. Esse é que era o caminho. Valorização dos direitos e salários para pagar a dívida, sim, aquela que é legítima e aquela que nós conseguimos pagar depois de um processo de renegociação que é urgente, pagá-la em função do crescimento da economia. O Sr. Deputado não pode ignorar que a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, em que destruiu uma boa parte da Europa, provocou milhões de mortos, viu uma parte da sua dívida perdoada, uma parte da sua dívida perdoada, e pagou em função do crescimento da economia e não em função daquilo. Pois, Sr. Deputado, mas se o Sr. Deputado comparar aquilo que é o impacto da economia portuguesa, se quiser inscreva-se lá, mas aquilo que quiser comparar, aquilo que é a destruição da economia, a destruição daquilo que é o efeito recessivo dos últimos anos com aquilo que é um cenário de destruição da economia por via de guerra, não estará muito longe da sua comparação, sabe? Porque efetivamente os impactos destas opções políticas são verdadeiramente desastrosos e o PIB tem vindo a sofrer com mesmo essa consequência. Dar a nota, Sr. Presidente, que a consequência destas opções políticas, cortar nos salários, não é resolver o problema do nosso país, é sim promover um processo de concentração de riqueza e esse está a resultar. É a única coisa que está a resultar no nosso país. Depois, no que diz respeito ao argumento da maioria, relativamente ao artigo 4º, sim, senhora deputada, é um embuste este artigo 4º, porque a reversão dos salários já foi feita, senhora deputada. O Tribunal Constitucional declarou inconstitucional o corte dos salários. E o que a maioria está aqui a impor é um novo corte. E agora vem dizer que vai dar 20% do corte que agora aprova em 2014 e depois em 2016. É um embuste. Senhora deputada, os salários foram devolvidos na íntegra. Os trabalhadores estão a receber na íntegra o seu salário. E é isso que se impunha que se mantivesse. Depois, no que diz respeito à integração da tabela remuneratória única. Senhora deputada, nós não votamos contra a proposta do PSD porque votamos contra a proposta do artigo todo. E a senhora deputada pode fazer aqui uma tentativa de mistificação relativamente a esta matéria, mas é clara a posição do PCP. O PCP vota contra a integração da tabela remuneratória única pelo processo que isto acarreta de destruição de direitos das carreiras especiais. Por fim, Sr. Presidente, a revisão da amplitude salarial, aqui agora discutida pelo PSD no âmbito do artigo 6º.
aqui, Sr. Presidente, não importa dizer que a senhora deputada lavrou num erro. É que não há possibilidade de comparar as funções que um juiz... E eu só dou o exemplo de um caso concreto. Porque a responsabilidade que um juiz enfrenta para a decisão dos diferentes casos que tem em sua mão, as funções que um juiz desempenha não pode ser comparável com nenhuma função no setor privado. E, portanto, a senhora deputada... Recomendo seriamente que peça ao Ministério das Finanças, que com certeza tem lá guardado o estudo dos salários, de comparação dos salários feito pelo Governo PS, e veja efetivamente aquele estudo, porque aquele estudo está bem feito, compara o que é comparável e não inventa comparações totalmente artificiais. O que o Governo pretende com esta revisão da amplitude salarial é, à custa de um discurso perigoso, dizer que os salários mais altos da administração pública para aqueles cargos dirigentes têm que ser aumentados e os salários mais baixos vão ter que ser reduzidos. É esse que está em cima da mesa. E é esse o perigo, que é termos uma administração pública em que os salários de miséria perduram e são cada vez mais agravados, enquanto que os cargos de nomeação de topo são cada vez mais pagos, com uma diferença salarial cada vez maior. O que nós devíamos estar a caminhar era para uma diferença salarial cada vez mais curta, em que efetivamente os salários fossem mais justos e a riqueza nacional fosse efetivamente melhor distribuída. Infelizmente o PSD e o CDS-PP caminham pelo agravamento da exploração e o agravamento da injustiça do nosso país, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Naiveca, para o mesmo efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acabámos de aprovar em sede de especialidade e daqui a umas horas, com certeza, essa aprovação acontecerá no plenário, de uma lei que eterniza os cortes na administração pública. Não se tratam de leituras de direito, como a maioria aqui evocou na sua declaração de voto final, nem tampouco estamos aqui a fazer aferições de direito. Estamos a fazer consagração ou retirada de direitos. E o direito, e os direitos dos salários e das pensões são direitos que as pessoas, no caso das pensões, constituíram ao longo de uma vida inteira de trabalho, no caso do salário, constituem no seu cotidiano pela venda da força do seu trabalho. E não é legítimo ao maior patrão dos patrões em Portugal, que é a administração pública, portanto o Estado tem mais funcionários do que qualquer outra empresa, ser ele mesmo a dar o exemplo de que os cortes salariais são possíveis, repô-los pode ser possível e fazer malabarismos com essa reposição também é possível. Ou seja, o Governo dá o aviso à navegação, ou seja, aos patrões, para que a partir de agora tudo podem fazer. Desde amplitudes de tabelas salariais, que não se sabe, nem o Governo sabe, exatamente onde vão parar, temos uma tabela salarial com 115 posições remuneratórias, cuja primeira posição é o salário mínimo nacional, não revisto há uma série de anos, e a última posição tem a ver com as categorias mais qualificadas e incomparáveis com o setor privado. E depois também nestas discussões se vão dizendo coisas que são inverdades claríssimas. Foi-nos dito aqui que tempos houve em que a contratação coletiva na administração pública tinha outras posições remuneratórias. Não há contratos coletivos na administração pública, como bem sabe.
Senhora deputada, à parte é um direito, mas deixemos a nossa colega.
Senhor Presidente, convenções coletivas verticais são convenções setoriais, por exemplo, como há o contrato, com certeza... Com certeza, imensos níveis, imensas categorias, também a administração pública no seu sistema retributivo de 89 tinha imensos níveis, tinha uma coisa que se chamava progressão e tinham coisas que se chamavam promoções. Promoções. Está a brincar comigo? Qual 15 níveis? Ah.
Senhores deputados, vamos distinguir o à parte, que é um direito. É um direito parlamentar da sobreposição de discurso, que não é um direito parlamentar. Queira prosseguir, senhor deputado.
O sistema retributivo na administração pública, para que fique gravado, o chamado novo sistema retributivo dos anos 80, que está consultável, não tinha 15 níveis nenhums. Tinha mais de 200 carreiras profissionais. Cada carreira profissional tinha níveis de promoção e de promoção. Ela fazia-se num aspecto, fazia-se por via vertical ou por via horizontal ou simultaneamente, dependendo das carreiras que se tratava. Portanto, não podemos comparar o que não é comparável, não podemos comparar o contrato coletivo de trabalho vertical dos metalúrgicos com o regime retributivo da administração pública, por favor. Não é aí que se pode comparar. E ainda assim, Sr. Presidente, se quisermos comparar o contrato coletivo de trabalho dos metalúrgicos ou dos eletricistas, onde estão trabalhadores operários com essas categorias, verificamos que esses contratos coletivos de trabalho são bem mais benéficos que setor comparável na administração pública, nomeadamente o setor operário na administração pública, que a senhora deputada conhece muito bem, que um operário na administração pública existem, um motorista, um trabalhador da recolha de lixo, os chamados agora assistentes operacionais, têm um salário máximo ao fim de 40 anos de serviço, um salário máximo líquido de 780 euros. Eu duvido, se a senhora quiser comparar com o contrato coletivo de trabalho dos metalúrgicos, com a AE da Auto Europa ou com outros AEs, faz favor de comparar. Depois não pode comparar juízes, magistrados, catedráticos, isso não pode comparar porque não há contratos coletivos de trabalho comparáveis. E, portanto, entra-se aqui em comparações incomparáveis numa demagogia barata. E a demagogia é exatamente a mesma, Sr. Presidente. A demagogia é exatamente querer achar um grupo que consideram privilegiados e que esse grupo são sempre os funcionários públicos, ou seja, os causadores de todos os males do Estado, para ter o argumento do corte salarial. Finalmente, Sr. Presidente, eu diria apenas, é minha convicção que estes cortes salariais aqui anunciados, e porque não se circunscrevem a uma temporalidade própria, não decorrem de um corte no Orçamento de Estado que tem um tempo próprio. É um corte salarial à la longue, com certeza que, e terá com certeza como propósito transformar-se em definitivo. É em cima deste corte que se vão rever carreiras, o que significa que elas não vão existir. É em cima deste corte que não se vão mais descongelar progressões que estão congeladas há imensos anos. É em cima deste corte que se vai transformar a administração pública como os senhores querem transformar. De má qualidade, logo de mau serviço para os cidadãos. Eu considero, Sr. Presidente, que o Tribunal irá declarar, e tenho essa convicção, inconstitucionais estes cortes, e se assim for, será a nona vez que este Governo faz medidas ilegais para os funcionários públicos.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Estão expressos, a título de declaração de voto, as posições das várias bancadas. Podemos considerar encerrado este ponto, que será, como sabemos, votado daqui a pouco mais de uma hora, na próxima sessão plenária. Nós deixamos para hoje um ponto que, em última análise, é uma consulta, estará sempre na disponibilidade da mesa, que é, no fundo, em setembro, quando é que retomamos os nossos trabalhos, em termos ordinários, se no dia 3, se no dia 10, dado que a partir de 17 faremos a sessão, uma gestão normal dos trabalhos. Vamos fazer o seguinte, será dia 10, salvo se alguma bancada, entretanto, solicitar, por alguma razão devidamente fundamentada, que haja uma reunião no dia 3, ou se surgir algum facto imprevisto neste momento, que a mesa então ponderará. Caso contrário, voltamos a ter reunião ordinária dia 10. Nós hoje temos ainda uma reunião às 5:30 para a apreciação de redações finais. Estão concluídos os trabalhos por agora.